noite, ouvintes internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo. Tá no ar mais um programa. Podcast é papo firme. Boa noite, meu amigo Dovan. Conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho. Mais um programa bacana. Desculpa pela falta da onde, viu? Que eu estava no Piauí.
É, eu tô sabendo, a gente sentiu falta aqui, mas tá valendo, Luciano. Pelo menos você trouxe um melzinho pra mim aqui. Pra mim.
Ah, trouxe. Mel no Piauí, não falta.
Valeu!
E abelhinhas, muitas abelhinhas.
Ah, levou umas picadinhas lá, não?
Só 10. Só eu 10. Chego no... É, eu tomo de forma... É difícil explicar isso, né? Porque a gente não pode dar mau exemplo. Porque tem gente que não pode tomar a picada de abelha. Mas eu chego no apiário... Né? Pra quem tem alergia, só basta uma, né?
É verdade.
É, mas eu gosto de entrar no apiário e tomar umas 10 ferrodinhas.
Ah, você gosta?
É.
Que papo é esse?
É um negócio milenar, depois eu explico direitinho. Mas eu gosto das abelhinhas. Lá no sertão do Piauí, lá em São Raimundo Nonato, tive lá na última quinta-feira. E eu tô puxando esse assunto porque eu não posso deixar de mandar um abraço pra galera lá no Piauí. Tem uma galera, muita gente nos ouvindo, assistindo, né? Ouvindo e assistindo lá no Piauí. Queria mandar um super abraço pro meu amigo José Aparecido, pro Edvaldo Pereira, pro Mazin e pro Feliciano Cardoso. Tá certo? Turma boa lá do Piauí que tá nos ouvindo. O podcast é Papo Firme, nessa quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, tá no ar mais um podcast é Papo Firme. A gente tá sempre fazendo esse programa na quinta-feira, né, cara? A gente já rodou pelas cachaças, já rodamos pelas cervejas, e hoje nós vamos falar sobre vinhos.
Olha aí.
É, eu mandei uma mensagem pra um monte de gente, sabe, Domão, falando do vinho desse programa de hoje. Ah. E o senhor, Brasília tem... Aqui, planta uva em Brasília? Tem vinho em Brasília? Rapaz, as pessoas duvidam desse quadradinho. Esse quadradinho aqui é mágico, meu amor. É mágico. Produz coisas...
Inacreditáveis.
É, Brasília é tudo de bom. E, Dovan, conte-me tudo. Não me esconda nada. Como é que faz pra ver, assistir, ouvir o podcast é para o filme? É claro que tem muita gente no YouTube, mas tem o programa é... Vai ao ar simultaneamente por várias plataformas, né? Não é só no YouTube. Conta pra galera aí, pra galera ficar sempre bem informada. E coloca seu rostinho lindo, maravilhoso aqui nessa tela pra galera ver quem é. E Dovan Araújo.
Já foi um rostinho lindo.
Assim, ah, rapaz, não, tá bem velhos ainda. Tempos. Você tá bem. Você não fez nem 50 ainda. Vambora.
Lu, estamos ao vivo diretamente do nosso YouTube. Então procura aí Rádio Federal no YouTube. Acompanhe o programa É Papo Firme aqui. E olha, tem novidade. Se você contribuir com a gente aqui, deixando um super chat com a gente vai dar uma surpresa pra você depois, hein?
Verdade.
Então fica de olho aí.
Verdade.
Estamos também no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Federal.
Bom demais.
Site radiofederal.com.br, você pode ouvir por lá também. Claro, e nosso aplicativo, né? O aplicativo da Rádio Federal, você baixa pra iOS, pra Android. E você pode baixar a hora que quiser levar a Rádio Federal pra onde você quiser. Estamos ao vivo lá também, Lu.
Verdade. Tem uma figura que sempre nos... assiste, ouve lá em...
Quem?
Em São Paulo, chamada Silvia Brunelli.
Silvia Brunelli.
É, assiste, ouve o programa pelo aplicativo. Mais de 15 mil pessoas têm um aplicativo da Rádio Federal.
Exatamente.
Isso é muito bacana, a gente sempre agradece, tá certo? Lembrando também que nos finais de semana, muitas rádios comunitárias retransmitem o nosso programa, a gente fica muito feliz, agradece, é uma honra. Né, esse programa que já está há 17 anos no ar, passou por tantas emissoras, agora nós estamos um podcast aqui na Rádio Federal. Dovan, bom demais, né? Nós já falamos, como eu já disse, a gente falou de cachaça, foi um sucesso o programa.
É verdade.
Falamos sobre os cervejeiros de Brasília, que eu nem sabia que tinha tanta cerveja em Brasília, sendo produzida em Brasília.
Verdade.
E hoje, eu estou recebendo duas feras aqui, cara. Falar sobre vinho, tá certo? Dois sommeliers, que é o Sérgio... Pires, seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite, meu irmão.
Boa noite, obrigado.
Prazer tê-lo aqui no programa, no podcast Papo Firme.
Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite.
Ah, legal. A gente agradece. E tô aqui com o Ronaldo Triaca. Quem não conhece o Triaca, rapaz, precisa conhecer, viu, Dovan?
Yeah.
Seja bem-vindo, Ronaldo, que também é sommelier, né? É viniticultor. Vitivinicultor, isso mesmo.
É. Boa noite. Boa noite, Lima. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui, uma honra. Muito obrigado aí pelo convite.
A gente que agradece, cara. Falar sobre vinho em Brasília parece até assustador, né, para algumas pessoas, mas a galera, Brasília já está produzindo vinho, já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho que está produzindo. Mas eu queria saber agora nesse momento a história de vocês dois. Sérgio, o que te levou para esse ramo tão gostoso? Como é que você se transformou num sommelier? Como é que foi essa paixão pelo vinho? Conta a sua história para os nossos ouvintes internautas aí.
Eu trabalhei quase 35 anos no Banco do Brasil.
Olha, minha esposa é do Banco do Brasil, inclusive.
Aí eu resolvi trabalhar numa coisa que eu gostasse mesmo. Então eu pensei, eu gosto de vinho, gosto de dar aula, então eu vou dar aula de vinho. Então eu fiz um curso de sommelier, me preparei.
Mas tem muito tempo isso?
Eu comecei a estudar sobre vinho na década de 80.
De 80.
A maior parte dos meus alunos não tinham nascido ainda nessa época. Depois eu estudei por conta própria, fiz alguns cursinhos, viajei, visitei vinícolas, mas depois eu fiz um curso formal, na época durava 2 anos, para virar um sommelier profissional.
Profissional.
E aqui em Brasília, desde 2001, tem a Associação Brasileira de Sommelier, a ABS. E a ABS no Brasil tem 41 anos, e é uma escola. E onde eu me formei, passei a ser diretor e hoje eu estou como presidente da ABS.
Que bacana. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Leitão.
Rodrigo Leitão.
Saudade de você, meu irmão.
Rodrigo Leitão.
Mandei para ele o programa. Beijocas e beijocas para você, meu amigo. Você é um cara queridíssimo.
Organizou muitos eventos de
vinho
aqui no Brasil.
Se você não sabe, o Rodrigo Leitão foi um vocalista de uma das bandas mais importantes do rock brasileiro. Sim. Do rock Brasília. Do rock brasileiro, que foi o Finis África, né? O Finis África fez muito sucesso e o Rodrigo Leitão fez parte da primeira formação do Finis África. Ronaldo Triaca, conte-me tudo, não me esconda nada. Quem te levou pro vinho, pras uvinhas, como é que pintou essa história de produzir uva no Planalto Central, meu irmão? Porque tem a história do JK, né? Que quando o JK chegou aqui, ele chamou um monte de japonês pra cá. E os japoneses foram dar uma volta na cidade, né? Porque o JK queria criar o Cinturão Verde naquela época. Aqui em volta da nossa capital, né? Árida capital, que ainda estava construindo ainda o Lago Paranoá. Aliás, o meu pai morou onde tem o Lago Paranoá hoje, né? Meu pai morou na Vila Mauri, quando chegou em Brasília. E quando ele chegou com os japoneses aqui, os japoneses passaram um tempão aqui olhando tudo e chegaram pro JK e falaram assim para ele: mas assim, presidente, né? Aqui é muito difícil, né? Terra ruim. Aí ele falou assim: se fosse fácil, eu não teria chamado vocês. Então, como é que é essa história da uva aqui, cara? Se bem que hoje a realidade é bem diferente, né? O Cinturão Verde também tá
um
muito
pouquinho
bacana.
Antes da uva, né, Luciano? Foi muito parecido também com a produção de alimentos, né? Muito parecido com a produção de alimentos.
Verdade,
o PADEF, ele foi criado porque a maioria dos alimentos vinha de fora.
Sim.
Né? Mais ou menos junto com a época da colônia japonesa também, que começou a produzir alimentos aqui. Então nós viemos, a nossa família veio em 77 para cá. Né? A minha família é uma das pioneiras lá do PADEF. E veio do sul. Né? A minha origem, minha descendência é italiana, aquelas famílias que chegaram lá em Bento Gonçalves, no final do século XIX. Né? Mas enfim, a minha paixão por vinho, na verdade, é curioso. Eu sou um grande defensor do vinho brasileiro, porque eu já degustava vinho ali no início dos anos 2000, uns 24 anos atrás, e eu fazendo uma faculdade de administração, um professor meu de filosofia, eu sempre sentava na turma do fundão, né? E não sei o que saiu o assunto assim, falou: ó, tem um vinho brasileiro muito bom, se vocês encontrarem aqui em Brasília, aí ele falou: a vinícola é Dalpisol. O Dalpisol é um dos ícones do vinho brasileiro, né? Escreveu até uma coletânea de livros sobre o vinho brasileiro. E eu anotei, né? E na primeira oportunidade que fui no restaurante, eu encontrei esse vinho. E a partir dali eu comecei a me apaixonar pelo vinho brasileiro e apaixonar por vinho de fato e estudar mais. Então tem 20 e poucos anos aí
que você está
minha...
tá estudando, né? Porque não deixa de estudar nunca,
eu
né?
Eu sempre falo, Luciano, quando a gente pensa que sabe alguma coisa no vinho, a gente percebe que não sabe nada.
É verdade.
Não é mesmo, Sérgio? A gente todo dia está aprendendo e apanhando, às vezes, com algumas coisas. Mas a nossa propriedade lá, eu tinha sempre tinha um sonho de fazer um vinho, de elaborar um vinho, mas na minha cabeça era um vinho de mesa, como muito se produz e muito se consome ainda no Brasil. Né? Verdade. Feito com uvas americanas, né? Essas que a gente encontra no supermercado, come in natura, né? Faz doce, faz geleia, faz suco e faz vinho também, só que pela legislação é vinho de mesa. Eu estaria muito feliz com esse sonho realizado se eu conseguisse fazer aqueles vinhos de garrafão e tal, né? Uhum. Como meu pai era acostumado, quando vivo, ainda sempre almoçava ou jantava com garrafão no pé da mesa. Porém, quando a gente conheceu uma técnica chamada dupla poda, desenvolvida pela IPAMIG, né? Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a gente percebeu que era possível, começamos a estudar. A dupla poda permite a inversão do ciclo da videira. Só para os ouvintes aqui, para quem está no YouTube nos assistindo, o mundo inteiro, né, Sérgio? O mundo inteiro produz no verão, as regiões tradicionais. Matura a uva no verão, porque essas regiões tradicionais, seja o Velho Mundo, seja Mendoza, seja Rio Grande do Sul, seja Napa Valley, essas regiões o inverno é muito rigoroso. Então, nessas regiões é praticamente impossível maturar a uva ou produzir a uva no verão, no inverno, né? A dupla poda, como o próprio nome diz, é possível inverter o ciclo da videira e em regiões que têm invernos a menos, como Brasília, produzir no inverno. Então, nós começamos a estudar, já fizemos várias viagens técnicas, né? Fiz o curso sommelier também, mas principalmente no dia a dia que a gente vai apanhando e aprendendo as coisas. E, então, em 2018, implantamos aí o primeiro hectare, o primeiro vinhedo nosso, de Syrah, que é uma das uvas mais, digamos assim, ícones dos vinhos de inverno. E de lá para cá foi uma caminhada, né?
Já quantos anos tem a Vila Triaca?
A Vila Triaca, ela nasceu antes do vinho.
Antes do vinho.
Que foi uma maneira de a gente diversificar a propriedade. A nossa propriedade é uma propriedade de média para pequeno porte, para produção de grãos. A família foi crescendo, nós tivemos que otimizar a propriedade para ser viável, para ser sustentável.
Exato.
E aí veio a ideia do hotel, da hotelaria, né?
Que é fantástica.
A gente foi mudando o perfil do hotel aos poucos, né, da pousada. Hoje estamos no roteiro de charme, com a associação de hotéis, né, especiais. Estamos naquele modo viagem, hotéis incríveis. Mas isso foi, eu sempre falo, foi de tijolo em tijolo. Né? Nós fomos construindo esse nome, melhorando a qualidade. Não foi fácil lá atrás. Hoje a Vila Triaca tem 14 anos. A história do vinho Vila Triaca, da vinícola Vila Triaca, tem 7 anos. Né?
Essa história de vinho aqui no Distrito Federal é recente, né, Sérgio? Não tem muito tempo, não, ou tem? Estou enganado.
Tem uma história longa, né? Em 1820...
Rapaz!
1820...
Luciano estava nascendo.
Eu estou falando do 1820, mas não sei se precisamente foi esse ano. Mas teve o Santo Hilário, era um pesquisador europeu, passou numa cidade chamada Meia Ponte, que hoje é Pirinópolis. E tomou um vinho produzido lá na cidade.
É mesmo?
Então tem uma história longa, mas com uma interrupção longuíssima também depois.
Verdade.
Ficamos um tempão. Depois veio o Coronel Pires Gonçalves, que foi talvez o pioneiro dessa retomada aí. Mas o vinho do Coronel Pires Gonçalves é um vinho fantasma. Nem o enólogo que fez o vinho, que é o
Marcos Vian, né?
O Marcos Vian, que é o enólogo, tomou o vinho.
Não.
Uma vez ele me chamou para conhecer o vinho, o Coronel.
Virou uma lenda o vinho.
Virou uma lenda. Ele me chamou na casa dele para tomar o vinho. Aí ele falou assim, vou abrir a garrafa para você tomar. Aí parou assim, me explica de novo o que o sommelier faz. Eu falei, avalia o vinho, comenta. Você vai falar mal do meu vinho, não. Não vou te servir, não. E pronto, não serviu o vinho, perdi a oportunidade de conhecer essa lenda do...
Porque as pessoas ficaram muito curiosas, né? Em saber do que está acontecendo em Brasília.
Sim.
Como também não sabiam que se produzia cachaça aqui.
Sim.
Né? A cerveja, não, o pessoal já tem mais, um pouco mais de contato. Mas assim, o vinho, de todos esses programas que eu fiz, assim, o pessoal mais achou bacana foi a questão do vinho, né?
Mas a cachaça e a cerveja... não é que seja fácil de fazer, mas exigem menos investimentos, um material menor.
Rapaz, de produção. Eu achei que era isso. até eu conhecer os alambiques e,
sim,
e a ser, rapaz, mas, que estrutura violenta. Mas, porque eu, foi nessa história que eu descobri a diferença entre aguardente e cachaça.
Ah,
a cachaça tem que estar entre 38 42. E 42 graus, né? É. Rapaz, é uma frescurada danada, um negócio bem
bacana. Tem que tomar cuidado, porque vários álcools são prejudiciais à saúde.
Exatamente.
É venenoso.
É verdade.
Então tem que ter muito cuidado. É. Mas a produção do vinho, ela é mais complicada e mais longa.
É não, bem mais longa. É,
demora mais tempo você ter o retorno. Aqui em Brasília, a gente está tendo um fenômeno. Ah. A uva aqui está sendo colhida muito mais cedo do que no resto do mundo, né? É uma coisa bem mais rápida.
Por que? Explica isso.
Eu acho que tem uma característica de terroir, que é as características próprias do terreno.
O clima, aqui. O terreno? O
clima, tipo de solo, altitude que nós estamos. Maior e menor temperatura do dia. Nós temos várias vantagens positivas. Inclusive nos outras culturas, né? Se eu não me engano, soja, a gente tem uma das maiores produtividades do Brasil, né?
Sim, as maiores médias, assim, eu sempre falo que a nossa região aqui, o Planalto Central, ele não é tão extenso, né? Raio aqui de uns 200 quilômetros ao redor de Brasília, porém tem talvez a maior diversidade do mundo a nível de atividades agropecuárias por causa dessas condições climáticas que o Sérgio estava comentando aqui. Né? Dom Bosco já previa lá atrás, que dizia que aqui jorraria leite e mel e isso está se concretizando.
É,
né?
Verdade.
Porque, de fato, nós temos um clima muito bem definido, 6 meses de chuva, 6 meses de seca, altitude média de 1.000 metros.
1.000 metros,
Hoje nós temos um dos melhores cafés do Brasil.
Exatamente.
Né? Já teve a melhor safra. Safra 19, safra 21 é um café brasiliense. Melhor café brasileiro.
Já tomei os
cafés. Que é o Mineris. Né? Tem outros cafés. Tem Zancanaro, tem Grão Nativo, tem vários outros cafés excelentes aqui em Brasília. Trigo, a gente produz trigo aqui há mais de 30 anos. Trigo, um dos melhores trigos do mundo também. Copadef lá no Padef. Né? Então, tem uma grande diversidade.
Olha o girassol.
Alho, cebola, girassol.
Já tá agora, né?
Estão no momento de girassol. Você vai lá no Padef, está tudo florido. Então, não é diferente para uva. Aliás, eu acho que para uva vinífera, para vinhos finos, é até mais importante essa condição climática do que propriamente o café, que é muito importante também, o café, o trigo e outras culturas. Uhum. Porque essa amplitude térmica que o Sérgio estava comentando, nós temos uma média aqui de 20 graus de amplitude, que é a diferença da mínima para a máxima, no período da maturação fenólica. Né? Ali que vai agora de maio, final de maio a meados de agosto. Isso é praticamente uma coisa até rara no mundo, de ter uma coisa tão estável, assim, de tantos dias na maturação, com essa grande amplitude. E aí traz taninos maduros, traz elegância no vinho, traz boa acidez, né? Traz vinhos aromáticos. E é isso que todo mundo se surpreende. As pessoas vêm nos visitar nas propriedades, nas vinícolas, aqui em Brasília, acha que está indo, vou lá porque tem um enoturismo lá, um vinho mais ou menos, né?
Quando, não é mais ou menos.
Quando degusta os vinhos, percebe que não é mais ou menos, mais né? Ou menos. Percebe que a qualidade está num padrão
bem superior.
Bem superior, e as pessoas
já tem premiados, inclusive. Já,
internacionalmente, inclusive.
A Vila Triaca, nós temos. Agora acabamos de receber um ouro na França, no Vinali, que é em Cannes, um concurso importante do vinho.
Medalha de ouro?
E um grão ouro. Nós recebemos 94 pontos. É um vinho todo produzido ali na Vila Triaca, uva 100% Vila Triaca. E nós ganhamos 94 pontos. Para uma vitivinicultura, né, Sérgio, de 7 anos, eu e o Sérgio, a gente já brincou muito com isso, né, Sérgio?
Ele muda a aposta que eu fiz. Eu apostei com ele uma coisa super positiva. Eu falava que em 10 anos a gente ia estar produzindo vinhos dos melhores do mundo. Aí ele falou que era 5. Então a gente está em 7. Então, nós estamos, os dois estão.
Tá vendo aí, né, Eduvan?
Chegamos no meio do caminho, né?
Os caras não são fracos, não, meu irmão. 7 anos, já tem. Premiado internacionalmente.
Não, mas, o Brasília, hoje, essas 10, 12 vinícolas aí, já tem mais de 50 premiações entre regionais, nacionais e internacionais.
Sim. Então, tem outras que já receberam
premiação. Por exemplo, a Casa Vitor recebeu agora como melhor Sirá brasileiro, entre quase 50 Sirás.
Olha, que legal, cara.
A Ircoara ganhou como melhor Viognier, que é uma casta branca, uma variedade branca. Bacana. A Marquese ganhou também essa mesma premiação que nós ganhamos. Marquese tem outra, e outras. É, e outras.
Fabrício da, da Renatinha. Sim,
ganharam também.
Olha que legal.
Então, assim, são várias premiações que isso consolida. Porque se fosse um prêmio. O nosso Vila Triaca, seu Claudino, que foi o primeiro vinho fino de Brasília, né? Sim. Ele ganhou como melhor vinho tinto brasileiro também para Vinícolas Boutique, até 40 mil litros, isso em 2023. Então, dali para cá, a gente vem recebendo muitas premiações, né, Sérgio?
Exato. E tem uma coisa que tem que ser muito falada, é que todos esses prêmios foram em degustações às cegas. Ninguém sabia qual era o rótulo, a origem dele, o país, valor. Porque quando você sabe que o vinho é caro, você já vai preparado para gostar, né?
É. Então, é sem rótulo, o cara toma, não sabe qual é a marca, no escuro.
Esse fim de semana mesmo eu participei de uma degustação só de espumantes nacionais, eram 60 espumantes e totalmente às cegas, um negócio super bem feito, veio gente de fora, de Brasília para participar, o nosso amigo Petros que organizou, muito bacana. Brasília tem um potencial enorme de crescimento também no consumo de vinho. A gente consome ainda muito pouco em relação a países vizinhos. Se comparar com Uruguai, Argentina e Chile, eles consomem... O Brasil, vamos pensar em média brasileira, a gente consome 3 litros por habitante por ano. Uhum. É menos. O pessoal faz umas contas meio madraque, o pessoal não sabe muito bem o que é matemática, aí confunde as regras, mas é 2,5 a 3. Uruguai é 16, Argentina é 20 e tanto. Então, a gente está muito longe dos vizinhos aqui pertinho, né?
O argentino gosta de tomar muito vinho, né?
Mas eu vejo com bons olhos isso, sabe, Sérgio?
É uma boa,
porque eu sempre falo, a Europa ali, a média é 50 litros per capita ano. Mas eles atingiram o teto e isso está com a curva descendente. Eu vejo com muito bons olhos o brasileiro. Porque nós temos muito a crescer e eles não têm mais. Eles não têm mais. Eles estão numa curva decrescente, nós estamos numa curva ascendente. Então, se nós chegarmos a... A cultura,
relativamente para nós, é nova, né? Em comparação ao velho mundo, né?
Sim.
Se a gente for colocar o período de...
E nós temos um...
Nós somos quase um bebê ainda, né?
Exato. E nós temos um problema ainda muito grande, que é o serviço do vinho. Nas bebidas em geral, mas estamos falando de vinho hoje aqui.
Sim.
Então, nós não temos um serviço adequado nos bares, restaurantes, onde a gente vai beber... Não é bem atendido.
Verdade.
E a culpa não é minha, nem assim, do Triaca. Nem do garçom, tá? A gente fica aí no ar de quem é a culpa.
De quem é a culpa.
Mas nós lá da BS, nós estamos com a ideia de fazer um projeto. Eu já até mostrei esse projeto para o governador, ele gostou muito, só que daí para frente não andou mais. Eu gostaria muito de fazer esse treinamento. Nós temos estrutura, temos professores, temos tudo preparado. O que falta? Eu tenho que pagar os professores, eu tenho que pagar as bebidas, tenho que pagar o lugar onde vai ser dado o curso. E eu quero em todas as RA de Brasília dar esse curso. Independente se o cara está num pequeno estabelecimento, se está num restaurante de alto luxo.
Ah, legal,
bacana. Olha, esse trabalho da ABS é sensacional, porque a gente precisa virar essa chave, sabe, Luciano? A gente consome aí entre 2, 3 litros per capita ano, que é baixíssimo, mas boa, grande parte disso ainda é vinho estrangeiro, né? Se fosse só vinho brasileiro, mas não é. Então o consumo de vinho brasileiro é ínfimo, né? Então esse trabalho da ABS é essencial, porque esses futuros sommeliers, eles que vão estar ali oferecendo um vinho para o cliente e tal, e ele vai se ele tem esse conhecimento sobre a qualidade do vinho brasileiro, ele vai estar mudando esse quadro, né?
Mas o vinho brasileiro está mais acessível no mercado para as pessoas? Os brasileiros estão tendo mais acesso aos rótulos nacionais?
Boa pergunta. Eu vejo pouco ainda nos restaurantes.
Muito exatamente. Pouco.
É um negócio impressionante, porque você vai na Europa, o bairrismo é absurdo. O cara só oferece vinho daquela região ali, né? Não oferece do resto do país. E aqui
esse,
a gente...
Acho que esse é um dos grandes problemas.
É.
Porque nós temos realmente vinhos maravilhosos, que você chega... Eu, por exemplo, eu vou muito ao sul.
Sim.
Eu vou em Gramado, vou em Nova Petrópolis, em Canela, em tudo que é lugar lá. Eles não oferecem vinho nacional, não, cara. Muito difícil, cara.
Então,
lá tem vinícolas maravilhosas.
Eu tive em Florianópolis.
É um absurdo, cara.
Os restaurantes de Florianópolis, nenhum dos restaurantes que eu fui tinha vinho de Santa Catarina.
É, exatamente. Teve um restaurante no sul que eu falei assim: o cara me ofereceu, não, tem aqui um vinho chileno. Aí eu falei assim: meu irmão, e o vinho daqui?
Mas aí eu acho que a gente vai chegar no.
Ficou sem graça, cara.
Num ponto que todo mundo adora falar, que é o preço. Então, eu acho assim, a gente tem que comparar coisas iguais. Eu não posso comparar uma vinícola que tem 7 anos com uma vinícola que tem 200, 300 anos.
Com certeza.
Então, já estão em fases totalmente diferentes de investimento, de estrutura, de tudo. Uhum. Eu não posso comparar países com legislações diferentes, com preços de terra diferentes, com custo de formação de um hectare de uvas diferente do outro país. É uma série de coisas, incentivos fiscais. Eu acho assim, eu acho que no Brasil se fala muito dos impostos. Mas eu percebo um grande trabalho das grandes vinícolas para fazer um trabalho em cima disso, de transformar o vinho em alimento, como já tem uma proposta hoje correndo na Câmara de Deputados.
Eu acho que é isso, acho que precisa... É igual o pessoal da cachaça estava dizendo, né? Se você vai na embaixada, se você vai no Japão. México, os caras vão te oferecer lá nas rodas, né, do governo, o cartão de visita é a tequila. A tequila,
né? Mas eu vou dar assim, uma opinião um pouquinho diferente do Sérgio. Ah. O vinho brasileiro ele é taxado como vinho caro. Aí... A argumentação
taxado?
Pelo próprio brasileiro. Não, é o vinho brasileiro. O brasileiro já está percebendo que o vinho tinto, branco e tal, espumante já está consolidado, que tem excelente qualidade. Isso, né?
É top.
Isso já a nível mundial.
Eu só tomo vinho já espumante a nível mundial.
Agora, o vinho, o vinho tranquilo, né? O vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, ele ainda o brasileiro já está percebendo que o vinho brasileiro tem qualidade, mas o vinho brasileiro é caro. Eu discordo, tá? Discordo um pouquinho do Sérgio. Porque, por mais que... que nem o Sérgio usou a minha vinícola, por exemplo, com 7 anos. Aí tem vinícola de 200 anos. O consumidor, Sérgio, ele não vai querer saber isso na hora de comprar um rótulo, né?
Por 200 anos é mais barato produzir
vinho. Mas mesmo assim, não justifica eu vender mais caro só porque eu sou mais novo, o meu custo é maior. Para o consumidor, isso não vai interessar, né?
Verdade.
O que eu falo sempre... Eu discordo que o vinho brasileiro, com toda a tributação que o brasileiro tem, se você pegar um vinho, eu sempre falo, não vale trazer na mala da Europa, viu, Luciano? Não vale comprar de contatinho de WhatsApp.
É verdade.
Se você comprar numa mesma adega um vinho de 200 ou 100 ou 200 ou 300 reais, da mesma faixa, e degustar cegas, vocês vão perceber que o vinho brasileiro não é caro. Mas o problema é que há o preconceito, né? Eu fiz várias vezes isso com o meu vinho, né? De degustar cegas com um bom argentino da mesma faixa de preço, ou com um italiano, eu te falo que não passa vergonha mesmo nos valores que a gente está praticando hoje, sabe, Sérgio? Então, eu falo assim, o vinho é o que ele vale, ele tem que valer aquilo para você poder estar cobrando. Não interessa se você tem um custo maior ou menor, se você tem uma tributação maior ou menor. Se você te cobrar mais caro, você não vai vender.
É verdade. Né?
Mas a gente tem que romper essa barreira desse pré-conceito, dessa pré-noção com o vinho nacional. Né?
Uhum. Que é um vinho maravilhoso. Onde eu chego, eu só penso no vinho nacional, não peço vinho estrangeiro, não. Eu não vou mentir, eu não sou nenhum, né, especialista. Não, eu não bebo tanto vinho como deveria, né? Mas gosto. Eu gosto de vinho. Tô começando a aprender agora... abandonei a chapinha. O sangue de boá. O sangue de boá eu também já abandonei.
Quem não passou por um tempo, sangue de boá, né? Que atire a primeira pedra.
É verdade, que atire a primeira pedra. Eu não vou contar as minhas histórias, não, que eu vou deixar muita gente assustada, mas o sangue de boi fez parte da nossa vida, né, Idovan? Não sei da sua, mas nos anos 70 e 80 fez parte. Nos anos 80, principalmente, fez parte da minha. Né?
É, a da minha também.
É,
da minha,
né? Também. O sangue de boi. Mas hoje não, hoje a gente já tá tomando um vinho, mas, né? Eu tô chegando. Eu era classe D, agora eu tô chegando na Seberana B, né? Uhum. Ainda não tô longe da A, mas quero chegar lá.
Já conhece vinho pela uva, né? Já tá.
É, no, com que certeza. Uva é, essa, é. Licença, é. Rapaz, isso. Sensacional. E é o seguinte, para quem não conhece a região do Padef. Se você que está aí nos ouvindo, que é de Brasília, que tem muita gente que nos vê, nos ouve, nos assiste de fora da cidade, Padef é uma região aqui do Distrito Federal maravilhosa. Região linda, onde plantando tudo dá. Lá tem de tudo, de planta ornamental a trigo, a soja, tem tudo. Então, assim, é um lugar maravilhoso que muitos, a grande maioria dos brasilienses não conhecem. O que é triste, né? Então, por exemplo, daqui a pouco eu vou explorar mais um pouquinho essa região com os dois, mas lembrando você que você pode aí compartilhar o programa. Eu costumo dizer que o podcast é Papo Firme nunca acaba quando termina, porque o programa fica gerando durante uma semana. Amanhã eu recebo um monte de mensagem, porque gente que não viu ao vivo vai ver depois, vai ver picotado, aí fica mandando um monte de pergunta, com o maior prazer do mundo eu respondo. Se eu não souber, eu peço para os convidados. Mas assim... Gira para os amigos, a gente está divulgando a nossa cidade, a gente está divulgando o que é feito aqui na nossa cidade. É por isso que eu tenho um maior carinho em trazer aqui para o podcast Papo Firme, os nossos artistas, os nossos políticos, o que está sendo produzido aqui. Brasília é um caldeirão de alegria, de energia positiva e de grandes maravilhas. Essa cidade, esse quadradinho tão pequenininho que eu costumo dizer que é um quadrado mágico. Né? Então a gente precisa realmente fortalecer o que está acontecendo aqui em Brasília. Brasília hoje é uma cidade que dependia dos grandes centros, hoje não depende mais, tanto assim. Né? Então, estamos produzindo vinho, produzindo cachaça, estou produzindo cerveja, produzindo café. Aliás, o café é produzido aqui em Brasília. Olha, se você não teve a oportunidade de tomar ainda, e de café eu entendo, mais do que de bebida, de vinho, ou de cerveja, ou de cachaça. O café eu entendo. Tive grandes professores. Um grande abraço aos meus amigos Ricardo e Cassati, Romualdo de Souza, do portal Jornalistas, né, do portal Café e Conversa. Foi esses caras que me ensinaram a fazer um bom café, a curtir um bom café, a tomar um bom café e escolher melhores grãos. Pois é, vamos voltar aqui o vinho. Antes de falar dessa região toda, eu queria. Você me mandou uma história que eu achei muito bacana, que é do vinho inclusivo, que está sendo feito pela Associação Brasiliense dos Sommeliers, né?
Associação Brasileira daqui do DF.
Do DF.
Ah. E junto com a Associação Brasiliense de Deficientes Visuais.
Olha, que legal. Como é que é? Como é que funciona esse?
Então,
achei interessante isso.
Eu tive a primeira vez um aluno que era cego, né? E o. Me senti super mal, porque eu achei que a aula não estava atendendo ele. Eu falei, esse cara não está aprendendo nada, ele está aqui e perdido. E aí eu resolvi fazer um evento em 2018, só para deficientes visuais, junto com a BDV. E fiquei esperando ter a oportunidade de fazer um curso mesmo para eles. E agora surgiu, porque a gente está com a sala, temos uma estrutura. E é um curso de 5 aulas. A gente teve de adaptar o curso, porque eles não têm a... Assim, cada cego é de um jeito. Tem gente que ficou cego no útero da mãe, né?
Exatamente.
E outro foi num acidente já adulto ou uma doença. Alguns conseguem ver um pouco ainda de luz. Cada um tem um grau de deficiência visual.
Isso.
Mas a gente... Desculpa. Nós catamos lá como se todo mundo estivesse enxergando, para poder dar aula igual. Então, a gente tirou esse foco na parte visual... que se calcula que seja 15% da parte da observação do vinho.
Uhum.
E aumentamos a parte sensorial. Então, mais a parte de aromas, mais a parte gustativa. E a gente faz alguns exercícios com eles. Assim, hoje foi um exercício de aromas. Então, a gente tem uns frasquinhos de aromas, né? Do Nedevan. E aí, a partir disso, eles tinham de identificar que aroma era esse. E se tinha esse aroma dentro do vinho que eles estavam tomando. Então a gente faz vários exercícios com eles.
Provavelmente, Sérgio, eu queria te perguntar, fazer essa pergunta que eu fiquei curioso agora. Uhum. Eu já tive um tio cego, né, o irmão do meu pai, e os outros sentidos aguçavam muito mais. Então, provavelmente, a parte olfativa ou degustativa deve
fazer
ser
essa
mais,
pergunta.
Né? Eu acredito que... Eu gostaria que você nos respondesse.
Eles adoram quando fazem essa pergunta. Porque todo mundo faz essa pergunta para eles, né? E aí... Uns que têm o olfato já mais apurado, aí botam banca. E os outros, isso é lenda, não existe.
Não existe.
Mas depende de exercício. É. Não é uma coisa assim, automática. Mas alguns exercitam. Tem uma lá, que é a diretora, a Denise, que ela uma vez me contou uma história que ela, dentro do táxi, ela falou, você passou da rua. Aí o cara, mas você não é cega? Eu falei, eu sou cega, mas eu sei onde eu moro. Então ela tem uma coisa geoespacial, assim, uma localização geoespacial. Sabe onde que tá, né? E na próxima quinta-feira que vem, vai ser o encerramento do curso. E nós vamos ter a presença de um grupo de samba, não pode falar que é de pagode, um grupo de samba que se chama Nó Cego. Todos os músicos são deficientes visuais.
E o nome do grupo é Nó Cego.
Nó Cego.
Adorei essa.
Esse é muito coisa doida.
Onde é que vai ser? Eu queria ir nesse aí. Esse eu quero ir.
Vai ser na nossa sede aqui na... Fica entre a 102 e a 103 Norte, frente pro Exim, o edifício Avenida 102.
Ah, depois você me manda, eu quero ir lá.
Eu também quero ir. Hoje eu não consegui ir, mas quero ver se quinta-feira que vem eu...
Ah, vai ser ótimo, se vocês puderem ir lá. Porque... Eles são muito animados, são muito engraçados. É uma turma... Eu fico imaginando professora de infantil, com aquele monte de criança correndo para lá e para cá. Os cegos só não ficam correndo, mas eles dão um trabalho danado. É. São muito bagunceiros.
Tem muito sommelier em Brasília, Sérgio?
Nós já formamos um... tem esse número, sem esse número aqui, quanto nós já formamos. Mas não tem tantos assim, não.
Não, né?
Mas podia ter mais. A gente tem um grande orgulho que nós temos 5 sommeliers aqui em Brasília que fizeram o concurso mais difícil que tem no Brasil, que é um concurso igual de mundial de sommelier. Tem uma prova muito difícil, precisa tirar no mínimo 70 pontos. Depois tem uma prova prática, que são 8 etapas, 15 jurados diferentes.
Legal.
E desde 80 e pouco que existe essa prova no Brasil... Só 60 pessoas conseguiram passar nela até
Olha,
hoje.
Olha, que legal.
E 5 aqui de Brasília.
Olha, que bacana.
Eu tenho uma pergunta, Luciano, uma curiosidade.
À vontade.
Você acha qual é a etapa básica assim, de um sommelier para, né, avaliar um vinho? Olhar, né, ver textura, Sim. cheiro, sabor, passar na língua. Quais são as etapas assim, seguintes?
Eu brinco que quem tem cachorro sabe como é que é, porque ele olha, cheira e prova, né? Aí a diferença é que a gente elabora isso tudo, né? Então, cada parte dessa dá uma série de informações. O visual, ele vai dar informação não apenas só de ser tinto ou branco o vinho, mas se ele tem um brilho maior, já informa que ele tem uma acidez maior. Conforme a cor, pode estar mais envelhecido ou não. Aí muita gente fala assim, mas eu posso ver no rótulo se o vinho tem 20 anos, não preciso ver na taça. Mas às vezes você olha na taça, o vinho tem cara que tem 20 anos, só que ele só tem 2, 3 anos. Então ele está num lugar que está sendo mal conservado, pegando sol.
Não pode, né? Tem que estar deitadinho no lugar, sombreado, né?
Aí isso já entra na lista dos mitos também.
Deitado. É mesmo?
É verdade. Na sombra, verdade.
É verdade? É.
Concordo com o Sérgio. Uhum.
É mito isso?
Assim, depende da rua. Há pesquisas...
Porque onde eu vou, o vinho está deitado.
O ideal, tá, né, Sérgio, é deixar deitado na horizontal. Mas há pesquisas de que se você deixar o vinho 3 anos com a garrafa em pé, não alterou a qualidade, tá? Mas claro,
vinhos... Mas e se abrir? Vinhos... Melhor deixar em pé ou deitado?
Vinhos com...
Melhor tomar tudo.
Boa!
É melhor tomar tudo.
Eu levantei a bola para você chutar, cara.
Mas o ideal é deixar na horizontal. Mas há estudos que até 3 anos não alterou a qualidade do vinho. Mas eu acho que o ideal é deixar na horizontal, né, Sérgio?
Mas vai depender da vedação também do vinho. Porque qual a ideia de ficar deitado para a rolha ficar úmida e ela não ressecar?
Isso.
A rolha de cortiça.
Sim.
E se a rolha não é de cortiça? A rolha é de plástico, ou então é aquela de rosca, que é de metal.
Mas se for de plástico, já indica que o vinho é ruim?
Não.
Não, né?
É um vinho para consumo rápido.
Consumo rápido.
A rolha de cortiça, tem vários modelos de rolha de cortiça. Sim. Também. As mais caras, a de cortiça pura, são para os vinhos de longa guarda. Agora, de todos os vinhos do mundo, 2% é para longa guarda. 90% é para tomar até 5, 6 anos. E aí tem uns 8% ali que vai variar de 6 a 15, a 20 anos.
Ah, legal, bacana.
E espumante, guarda de pé.
Dovan, quer citar algumas participações aí, irmão?
Sim,
Lu. Eu já estou recebendo um monte de mensagem aqui no meu celular. Aqui,
tem uma galera participando com a gente aqui. Queria mandar um salve para o Cabruco Rock, que está sempre com a gente aqui também.
Com
grande
certeza. Abraço,
né? Saudade dele aqui.
Grande músico, Dudu.
Isso. Ah. O Afonso Elísio está aqui dando boa noite. A Socorro Moraes. Ah. Simone Lacerda, grande professor Sérgio e grande colega de turma, Ronaldo. Está aqui.
Verdade, Simone, eu recebi muita mensagem de gente que te conhece. É. Sérgio, Sérgio, tudo Sérgio.
Não posso fazer nada errado.
Não pode. A Previne Odontologia está aqui. Parabéns, Luciano. E Delvan. É Idovan, Previne. Aqui sou eu, Júlio César, dentista.
Doutor Júlio César. Doutor Júlio César.
Curte o viuzinho.
É, ele curte. O Júlio gosta de coisa boa.
O Charles Rocha, ele está falando bom demais. É, vem, parabéns a todos, é isso?
Bem,
fala aqui. Líder século XXI, ele fala boa noite, irmão. É muito bacana falar sobre vinho. E ele fala aqui embaixo também que ele temos vários vinhos de qualidade brasiliense. Vale muito a pena participar do circuito de uva do Padef. É. Um abraço também para a Milene da Mata, tá com a gente aqui. E é isso, o Previno tá aqui também com a gente. E eu tenho uma pergunta para vocês, Ronaldo, Sérgio. Qual é a uva que dá bom aqui em Brasília? Você plantou, se eu posso plantar aqui no meu quintal que vai dar bom?
Porque olha, virou moda ter um pedezinho de uva em casa, né?
Vou deixar para o Ronaldo essa.
Se for para ter uma planta só, eu não recomendo que você plante uma uva, uma variedade vinífera.
Se você for fazer em casa, por exemplo, plantar em casa.
A vinífera é que você produz vinhos finos, né? São variedades mais sensíveis a doenças, né? E você não vai conseguir fazer um vinho com uma planta. Eu recomendo uma uva americana, uma Vitis labrusca, né? Uma Niagra, uma Isabel, que é mais rústica. Né? E você vai poder degustar a uva ali, né? no parreiral. Né?
O volume de produção é maior também.
Produz mais.
Tem uns cachos assim.
Não, no Guará, Guará, ali nas Açu. Tem muita gente que está com pé em.
Tem alguns lugares que plantam uva, eles têm um sistema bem interessante.
Jardim botânico.
Você paga um valor fixo, você pode dar comer quanta uva quiser. Só que. Você paga uns 2 quilos, mais ou menos. Ninguém come 2 quilos de
não, uva. Não, exatamente.
Não,
boa ideia. Mas tem uma pesquisa realizada recentemente, eu acho que é importante quem está nos ouvindo, nos assistindo, que foi uma pesquisa que foi chancelada pela OIV, que é a Organização Internacional do Vinho, né? Uhum. Mas é uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil com vinhos de Brasília, né? Acho que é importante falar isso, né?
Com certeza.
Presidente da ABS Rio Grande do Sul.
A presidente da ABS Rio Grande do Sul e a Fernanda Spinelli, que é, digamos assim, diretora internacional do OIV para a parte físico-química do vinho. E ela é brasileira também. E eles não acreditaram nos números, que foi avaliada a parte físico-química, sensorial, mas principalmente físico-química dos vinhos Syrahs de Brasília. Os resultados foram tão impressionantes que eles tiveram que repetir a amostragem.
Que não acreditaram.
Sério? Aí você falando em saúde, tá? Vinho pensando em saúde, né?
Esse vinho Syrah não é aqueles vinhos, não é aquela uva plantada na França, ali no interior da França, sim, que faz um sucesso danado?
É a terceira uva mais plantada no mundo, né? Depois da Cabernet e da Merlot, se eu não me engano, né, Sérgio?
Austrália,
África do Sul, muito tradicional. E aqui ela vai muito bem também, né?
Olha, que legal, cara.
Era essa a minha pergunta, Ronaldo. Então, aqui em Brasília, Syrah é que dá bom.
Há controvérsias. A Syrah vai muito bem, mas tem outro. Eu sempre falo que a Syrah, ela é tida como a rainha dos vinhos de inverno, né? Porque foi a primeira que se adaptou melhor, tal. Mas tem outras variedades que eu falo que estão aí brigando para destronar a Syrah, né? Por exemplo, a própria Cabernet Franc vai muito bem aqui, a própria Malbec, né? Os famosos Malbecs argentinos, aqui vai muito bem a Malbec também, a própria Marcellin, que é uma uva que menos conhecida, mas é uma variedade francesa também. A Marcellin é um cruzamento da Cabernet Sauvignon, né? Que todo mundo conhece, com a Grenache ou Garnacha, que é espanhola. Né? E assim, a Grenache, ela dá uma elegância para o Cabernet Sauvignon. Então, a uva que é muito bem aqui também...
São uvas doces?
Não. Não. Todas têm açúcar, tá? Açúcar, mas... Quando você transforma em vinho, vira vinhos secos, né?
É. Agora, a uva de vinho, ela é muito doce. Porque precisa de muito açúcar para virar álcool, né?
Exatamente.
14 gramas de açúcar vira um grau alcoólico.
É mesmo.
Então, se o vinho tem 15 graus, precisa de ter 210 gramas de açúcar ali por litro, né?
Uau, que bacana.
É muito açúcar.
Mas, terminando, só para falar sobre essa pesquisa, que eu acho que é importantíssimo saberem. Vou dar um exemplo aqui. Nível de resveratrol. A média, por exemplo, da Austrália, França, Mendoza, Brasília tem 4 vezes mais o nível de resveratrol de antocianina, antioxidantes. Antioxidantes, sim, né? Tudo que faz bem para a saúde, os vinhos aqui de Brasília, o Syrah, foi só analisado o Syrah, agora vão ser analisadas outras variedades também. Mas é impressionante os níveis altíssimos aí de resveratrol e antioxidantes.
Os vinhos de Brasília estão no mercado, as pessoas podem comprar, onde comprar? Essa é uma pergunta que já me fizeram aqui, inclusive. Aliás, é porque eu estou sem óculos, mas tem uma pessoa que mandou um grande abraço para você. É um amigo em comum, mas que é o Maurílio Macedo.
Grande Maurílio. Maurílio, grande.
Lá da Maté.
Sim, grande jornalista.
Meu amigo.
Abraço, pessoal. Abraço,
Maurílio. Tá aqui, manda um abraço, esquece de mandar um abraço para ele, não. Os nossos vinhos estão à disposição do público?
Se eu for ficar citar a loja, eu vou apanhar.
Não tem importância.
Acho que eu esqueci, né? Mas, ó, a garrafeira. Na 215 Exato. Sul.
Anota aí, Dovan. Depois, ó. Quero... Não, se bem que tá gravado, eu vou pegar.
O Sons, que tem 3 lojas, né? Tem também o... Qual mais?
Os da Vila Triaca, estão onde?
Vila Triaca, como é muito pequena, né? A gente não tá em lojas ainda, mas em alguns restaurantes. Então, por exemplo, o Dom Francisco tem vários rótulos brasilienses, o Piselli tem vários rótulos brasilienses, a Tiziana Werner, Almeria, né? São vários restaurantes bons em Brasília que estão prestigiando o produto brasiliense. Viram a qualidade.
Isso que é importante, né, Sérgio?
Exato.
A gente está aqui falando do vinho...
Cutina,
A gente está aqui falando do que está sendo produzido no Distrito Federal e as pessoas falam assim, Luciano, beleza, bacana a força que você está dando, mas onde é que eu tomo? Né? Onde é que eu posso curtir? Né? Como é que eu conheço o PADEF? Essas vinícolas todas estão no PADEF?
A maioria estão no PADEF.
A maioria está no PADEF.
Tem uma vinícola, por exemplo, que está ali em Brasilinha, Planaltina de Goiás, que é a Alto Cerrado, que também tem um microterroir muito peculiar lá, um pedregulho bem branco, né? E traz uma elegância para o vinho lá também. O Nelson lá consegue fazer vinhos sensacionais também.
O resto está tudo no PADEF.
A maioria dessas vinícolas está no PADEF, sim.
Tem uma no Lago Norte.
Sério? Na sua casa?
Na casa a gente só bebe. Não vendo, nem produzo.
E a rota do vinho está funcional? Se eu quiser fazer, consigo fazer? Amanhã, por exemplo?
Consegue.
Consigo.
Consegue. Tem uma empresa chamada Enotur, que faz translado. Enotur. Né? Uhum. E aí, por exemplo, a Vila Triaca está aberta todos os dias. Lá nós temos a parte da vinícola lá. A gente tem degustações todo dia, amanhã, de manhã e à tarde, né? Então, tanto para hóspede como para quem nos visita. Mas as outras vinícolas também, a Vinícola Brasília, por exemplo, que é a mãe de todas ali, que é um projeto maior, que foi realizado graças à união de 10 produtores, né? Uhum. Recebe de quarta a domingo, né? Então, tem um circuito já, né? Que a gente está chamando de eixo dos vinhedos, que provavelmente no futuro será uma DO, uma denominação de origem.
Sim.
Que vai ser aquela região ali do PADEF, eixo dos vinhedos.
A produção de uva aqui, o forte, qual é o mês? Qual é a...
O mês de colheita?
A época do ano.
O mês do ano de bomba, todo mundo pode ir lá ver.
Julho, agosto.
Julho e agosto.
Então tá chegando,
no friozinho mesmo, né? No friozinho.
Chegando. Isso, quando a gente estava falando das vantagens daqui, tem essa vantagem também. Do período longo sem chuva.
Exato.
Que a uva, ela, principalmente perto da época da colheita, ela não gosta de chuva.
Não.
Porque ela pode ficar inchada.
Inchada.
Fica com a água dentro dela à toa, sem melhorar açúcar,
pode
sem melhorar
acidez. Fungos, né?
Fungos, doenças. Tem doenças enormes. parece uma piada, mas é verdade. Tem duas irmãs aqui que tem uma vinil que chama Irmãs Alvim. O jornalista virou para ela e falou assim: qual foi o vinho mais caro que a senhora já tomou? Ela, o meu. Deu um fungo, produzi 60 garrafas, gastei 2 milhões de reais.
Sério, cara? Isso é verdade ou é lenda?
É verdade. O vinho mais caro da vida dela, foi o dela mesmo.
Gastou 2 milhões e produziu só 60
garrafas.
Deus é pai.
Mas no ano seguinte melhorou, né?
Melhorou. Tirou o preju.
Não sei se tirou o preju, né? Mas melhorou.
Nossa.
É, dizem que a Madame Rothschild já dizia, né, lá no século XVII, que o mais difícil na produção de vinho são só os primeiros 200 anos. Depois começa a diminuir tudo. A dificuldade.
Ah, é. Adorei essa.
Gente, eu queria pedir pro
Ronaldo. Não se atrevam, viu? Não se atrevam.
Luciano, eu queria te pedir para perguntar pro Ronaldo sobre duas coisas. Porque ele, modestamente, ainda não tocou no assunto. Ele está num trabalho enorme. Nós vamos ter o primeiro laboratório de vinho da região.
Não, eu vou perguntar sobre o laboratório e sobre o evento que vai acontecer agora em junho.
Um grande evento.
Importante. Eu ia fazer essa pergunta. Você não ia sair daqui sem responder essa, não.
O laboratório do vinho, nós conseguimos, junto à ABDI, né, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a sede aqui em Brasília, e nós conseguimos não só para Brasília, né, nós pleiteamos para a Amprovin, que é a Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno. A sede fica lá em Minas Gerais, né? Então são 6 estados que produzem vinhos de inverno hoje no Brasil.
Que legal.
E eu sou um dos diretor de relações institucionais. Então nós pleiteamos, conseguimos esse recurso, um laboratório de 3 milhões e meio de investimento, e vai ser um dos laboratórios mais tecnificados, né, do Brasil para análise de vinhos. Né? Então isso é um grande feito, né? Talvez tenha um ou dois laboratórios no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, com esse nível tecnológico que nós
temos. Nossa, que legal.
E está sendo edificado, já estamos construindo, ali no PADEF, no Parque Tecnológico, onde realiza a Agrobrasília.
Sim, sim,
e é onde realiza a feira, o evento que nós vamos falar aqui, que é esse Povits Brasil. Né, que
vai ser lá também, no Agrobrasília?
Vai ser
lá
no Parque da Agrobrasília, que chama-se Parque Tecnológico Ivaldo Sense, que foi um amigo nosso que já nos deixou há algum tempo, e era uma pessoa fantástica, e nós homenageamos com o nome dele no parque. E, então, a Expovits agora no feriadão de Corpus Christi, a segunda edição, foi um grande desafio para nós, para mim e para o Carlos Vitor, que é o proprietário da Casa Vitor também, a vinícola Casa Vitor, né? Nós construímos a Agrobrasília, criamos a Agrobrasília lá no início, em 2008, ficamos 15 anos à frente, hoje não estamos mais, faz 3 anos, as últimas 3 edições não estamos mais à frente, mas criamos esse evento, já que Brasília agora é o mais novo terroir e com grande potencial para vinhos, né? Falei, pô, Brasília é a capital dos brasileiros, de todos os brasileiros, tem que ter um evento aqui que valorize o vinho nacional. Né? Até alguns produtores me perguntaram, algumas lideranças do vinho aí, mas Ronaldo, por que não faz uma feira só de vinhos inverno, então, né, para valorizar? E não, nós estamos em Brasília, vamos fazer uma feira de vinhos nacionais, de todos os terroirs brasileiros. O ano passado nós tivemos 75 vinícolas, né, Sérgio? Foi um sucesso o evento.
A BS sempre está presente.
A BS sempre apoiando, fazendo treinamentos lá, masterclass, né, degustações. E esse ano já estamos com em torno de 100 vinícolas confirmadas. Olha. E vai ser agora, no mês de junho. 19, 20, 21 de junho. Vai ter bastante translado de Brasília, né, para o PADEF, para quem não tem o amigo da vez, né? Uhum. Muita gastronomia de qualidade, música regional de qualidade.
Bacana.
Em torno de 500 rótulos.
Vai ser 18, 19, 20?
19, 20, 21.
21.
É no feriado de Corpus Christi. Os ingressos já estão no segundo lote aí, uhum. Mas está bem acessível, tem muita coisa boa na feira.
Tem passado, Instagram?
Tem Instagram, Expovits Brasil.
Expovits
Brasil. Com X, isso.
Expovits.
Exposição. Exato.
O Ronaldo, e a corrida nos vinhedos, a primeira que vai ter aqui no DF?
Vai ter corrida?
É o
esquenta. Ronaldo vai correr.
O meu filho.
Quem dera.
Meu filho corre todas as corridas de Brasília, ele então, vai adorar essa.
Infelizmente não tem mais ingresso, vaga disponível, foi feito para 350 participantes.
Olha, que legal.
E já esgotou.
É mesmo.
Vai ser sábado agora, né? Lá na Vila Triaca, né? O kit vai ser pegado lá na vinícola Casa Vitor, que fica bem próximo, né? E A corrida é dentro da propriedade da vinícola Vila Triaca. Só para você ter uma ideia, nós estamos naquele período que tem uma grande diversidade de coloridos, né, no campo. Sim. Aqui em Brasília. O atleta, ele vai passar por seis culturas diferentes. Um colorido impressionante e lindo. Sorgo, que está vermelho, vai passar por alho, por cenoura, e grandes plantações, né? Sim. Girassol, está todo florido, está lindo.
Está bonito lá? Estou querendo ir lá.
Cebola.
Está bonito?
E, muito bonito. Claro, pelos vinhedos. Né? Vinhedos. Vai passar no meio dos vinhedos. Então, 6 quilômetros de corrida. Então, é a primeira corrida do vinho aqui, né, de Brasília, que vai passar de fato por meio de vinhedos. Isso, né?
Deve dar uma sede.
Quantos quilômetros vai dar?
6 quilômetros. Ah, e depois tem uma grande festa, né, para quem está participando, para quem está correndo, lá na própria Vila Triaca.
Legal,
bacana. Muito bacana.
Vila Triaca fica no... qual é o endereço?
BR-251, quilômetro 6. É no caminho ali para Unaí, mas Unaí. Ainda dentro do Distrito Federal.
Dentro do DF.
Quase em frente da Vinícola Brasília, do outro lado da pista.
Praticamente em frente.
Estou vendo as fotos aqui no Booking e é um lugar maravilhoso.
Sensacional. Eu só estou sentindo falta de uma coisa, Dovão. Ele falou aqui em degustação, porque a galera da cerveja trouxeram as cervejas.
É verdade.
O pessoal das cachaças trouxeram as cachaças. O pessoal do vinho tá mentindo, irmão. Não trouxe o vinho, não.
Vamos ter que nos defender, Sérgio.
O povo aqui não trouxe o vinho, não, viu, Dom?
Até separei as taças, né?
Tá bem, cadê? As taças. As taças estão ali. Quer mostrar a câmera?
Vamos ter que fazer outro, porque.
É verdade. Gente, não foi avisado.
O aviso foi muito em cima.
Não, verdade, é verdade.
Eu quase.
Eu tenho que fazer o meia-culpa. Eu avisei para eles trazerem alguma coisa para a gente mostrar, né? Para ficar um ambiente ficar bacana.
E eu não quis trazer uma
garrafa. Até para mostrar as suas, né?
De fora daqui, da região, né?
Não, claro que não. Eu não iria deixar, não, com não certeza.
Foi uma pena, de fato, Luciano, porque eu teria trazido com o maior prazer. Não, dois, claro. Três rótulos aqui.
Eu avisei em cima da hora, é verdade. Avisei agora no finalzinho da tarde, acho que eles estavam até fora já de casa. Já.
E além do rótulo do Triaca, o rótulo da Vinícola Brasília lançou um especial dos 65 anos de Brasília.
Exatamente.
Ficou muito bonito o rótulo, com vários desenhos.
Eu trouxe um 65 hoje para uma outra demanda, né? Poderia ter trazido um para cá, mas não me... Mas não, vai faltar oportunidade.
Não, de forma alguma. Vamos tomar junto, né?
Lá nas vinícolas, fazer
Duvan, tem mensagem, cara? Tem mais mensagem aí, né?
Não, tem só o pessoal falando aqui que o programa tá maravilhoso. A Mirelle da Mata falando que a pousada Vila Triaca é sensacional. Também conferi aqui agora e dei uma olhada, realmente.
É bacana lá, cara. É show.
Tá Simone Lacerda falando com a gente aqui. O pessoal só mandando abraço. Tá adorando o programa aqui.
Ah, bacana. Galera, é o seguinte, o programa é Papo Firme. Você pode curtir durante toda a semana, bater um papo aqui, né, com essa galera aqui. Você pode mandar suas dúvidas, se tiver alguma dúvida, pode mandar. Se precisar do endereço, a gente manda também. Importante a gente divulgar nossa cidade, tudo que está acontecendo aqui. Aliás, ontem foi o dia do hambúrguer.
Rapaz.
Dia do Mundial do Hambúrguer. E eu lembrei isso já tarde da noite, fui lá na hamburgueria. Eu não poderia, né, Idovan?
Claro.
Não poderia, eu fiz esse sacrifício... E fui lá para que a data não seja esquecida. Né?
Você está certo.
Eu sou um apaixonado por hambúrguer. Não gosto. Eu diminuí, né? Tem que diminuir, mas... essa semana passada foi Dia Nacional do Café. Nós fizemos um programa muito bacana na Rádio Atividade. Aliás, quero convidar vocês. Todo domingo estou lá com o senador Isalci, com toda a equipe, Rangel, Charles Rocha, Rangel Vilela, coração de... papel lá na casa do Vigão, no estúdio. A radioatividade agora está lá, Edovan. Todos os estúdios estão lá no Lago Sul agora.
Pertinho, né?
E a gente fez um programa muito legal sobre café, tá certo? Que é uma paixão nacional, segunda bebida mais tomada no mundo. Só perde para água, né, cara? Então, assim,
O pessoal do chá vai questionar,
hein? Não, mas não tem nem o que questionar.
Não, porque a Rússia, China, Índia e Estados Unidos bebem muito chá.
Mas mesmo com a Rússia, a China, que são países com uma densidade populacional imensa, o café ainda é a segunda bebida mais tomada do mundo.
Você tem feito datas comemorativas, né? Programas sempre comemorativos, né?
Cara, a gente precisa não só fazer datas comemorativas, né? A gente já puxa isso há muitos anos, né? Os meses das cores, né?
Boa. Esse,
por exemplo, vai entrar agora o junho verde, que é do meio ambiente, né? E o junho vermelho, que é da doação de sangue. Muito importante também. Sim. Eu com certeza vou fazer um programa sobre isso aqui. Já estou mandando um grande abraço pro meu amigo. Acabei de falar com ele, inclusive, antes de começar o programa, diretor-geral, né? Diretor-presidente da Fundação Hemocentro de Brasília. Boa. Dr. Osney Okumoto. Um grande amigo, um grande apreciador de vinho, inclusive. Vou ver se eu consigo trazer ele aqui na quinta-feira que vem. Mas toma aqui, divulga o programa. Sérgio, sommelier Sérgio Pires, sommelier Ronaldo Triaca, que é o proprietário da Vila Triaca, que é um lugar espetacular. Sim. Vale a pena conferir. Né? Brasília não está deixando a desejar para ninguém, né? Acho que essa é a grande verdade, né, Ronaldo?
É verdade.
A cidade está... Brasília está se redescobrindo.
Vai muito além dos monumentos e da política.
Mas
vai
muito além. Vai ficar para trás logo, porque nós temos um circuito de turismo, que eu acho que até falei isso com o secretário Cristiano, meu amigo Cristiano Araújo. Brasília tem um potencial para o circuito, para o turismo de aventura imenso, que passa, inclusive, por todas essas culturas aí, café, vinho e tudo mais. Então, acho que Brasília tem muito ainda a oferecer para a nossa população do que os monumentos feitos por Oscar Niemeyer, urbanista Lúcio Costa e toda essa turma.
Eu concordo. Eu acho que também o turismo cívico, né? Aquela semana do saco cheio dos jovens, em vez de ser lá em Porto Seguro, podia ser em Brasília, conhecendo a capital do país.
Verdade, muita gente não conhece. Eu conheço muita gente que nunca entrou no Senado na vida.
Exato.
Né? Então, não conhece o PADEF. Né? Brasília tem lugares maravilhosos, cara. Braslândia, né? Com as culturas, a festa da goiaba, a festa do morango, lugares maravilhosos em Braslândia, cachoeiras, rios. Eu sou trilheiro, né? Então, eu conheço bem. Faço tanto trekking como mountain bike. Então a gente conhece bem essa cidade. Eu redescobri essa capital, viu, bicho? Porque Brasília ainda tem o nosso quadradinho tem muito ainda a oferecer. As pessoas precisam realmente conhecer a nossa cidade para poder valorizar até.
Tem um outro grande evento lá no PADEF. O PADEF está cheio de eventos, né? Tem outro grande evento esse final de semana que vai colidir aí com a Corrida do Vinho, que é o primeiro Pad Beer Moto Fest, um negócio assim. Pad Beer é um restaurante que tem ali em frente à Vinícola Brasília.
Sim.
Que é um point do motociclista, né?
E vai ter um evento lá. Um
grande evento.
É mesmo?
Nos moldes aí do Moto Week.
Capital, né? Moto Week, que está rolando já, né?
Então vai ser lá no PADEF, no CTG, Sinuelo da Saudade, o nosso CTG, lá no Centro de Tradições Gaúchas. Tem uma área de camping maravilhosa e vai ter música à vontade, muito rock and roll. Vai ser bacana também.
Aí já falou a minha língua. Rock and roll.
Rock and roll.
Né?
A nossa.
Escutar um Creedence.
Tem uma brincadeira dos vinhos harmonizando com música, né?
Tem tudo a ver, né,
cara? Tem vinho que é mais rock and roll, tem vinho que é mais suave, assim, mais pra...
Quais as redes sociais, senhor Sérgio? É sergio.pires.769, é isso?
796.
796, 796, né?
E tem a da ABS, que é ABS_DF.
ABS_DF, que é a Associação Brasileira de Sommeliers. /DF, né?
Eu queria, se me permitisse, falar só um pouquinho da ABS. É que fica parecendo que a gente é só para sommelier, é só para quem já entende muito de vinho. Na verdade, nós temos cursos de todo jeito. Para quem nunca tomou vinho na vida, quer tomar vinho pela primeira vez. Para quem já quer se aperfeiçoar mais e quem deseja trabalhar profissionalmente. Então temos vários tipos de cursos. E formatamos cursos também conforme a necessidade do grupo ali específico. Né? E temos também cursos de outras bebidas. Cerveja, de cachaça, coquetéis.
Olha que legal.
E charuto. Eu nunca posso ser professor de charuto porque eu nunca fumei nada na minha vida. Então eu não sei nem acender qualquer coisa.
Você faz muito bem.
Nem nada.
Aliás, nós estamos na semana do Dia Mundial Sem Tabaco.
É
sábado. As datas eu sei de cor, cara. Então, Dia Mundial Sem Tabaco é sábado agora, dia 31, né?
Fui fumante passivo muitos anos. É. Né? Banco do Brasil, já imagina, tumo fumando lá naquele negócio.
É verdade. Não, isso é importante. E as redes sociais? É Vila Triaca? Porque tem um monte de Vila Triaca, né?
É, mas tem muito falso, né?
Sério?
Só tem um Vila. A Vila Triaca Hotel Vinícola. Olha só. Tem muito perfil falso.
Tem um pousado aqui, cara.
Não, esse aí existia, mas esse subtítulo não é usado mais. Então é Vila Triaca Hotel Vinícola agora, tá? Ah. Mas tem alguns perfis falsos aí. É, nós já derrubamos uns 15, eu acho. Ah. E o meu é Ronaldo C. Triaca, com dois
C. Ronaldo C. Triaca, o Triaca isso. Com dois C, tá isso. Certo? É Vila Triaca Hotel Vinícola.
Vinícola.
Exato. Então, isso. Galera, ó, siga aí, viu? Eu botei
Vila com dois L's, Triaca com dois C.
Passei? Então tá aí, vai estar tá aí na nossa telinha. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, o dia que você quiser, mandar para quem você quiser em qualquer lugar do mundo, tá certo? Para conhecer o que está sendo feito aqui em Brasília. Esse é o nosso objetivo, sempre foi, né? Mostrar o que está sendo feito aqui no nosso quadradinho, que não nos impede também de receber convidados de fora. Já recebi várias vezes. Mas o nosso objetivo aqui do programa é Papo Firme, do podcast, é mostrar o que está acontecendo no quadradinho, e tem muita coisa acontecendo que muita gente não sabe, tá certo? Então é importante a gente estar divulgando tudo que está... Principalmente a galera. Agora, hoje falando sobre vinho. Eu mandei para um bocado de gente aqui. Ué, Brasília produz vinho? As pessoas não sabem, cara.
É.
As pessoas não sabem.
É impressionante ainda como...
Não sabem.
Brasilense, poucos sabem, né? E que dirá os de fora, né?
É verdade. Então, assim, acho que tem um potencial imenso, realmente, valorizar o vinho que está sendo feito aqui. Sim. E se você for num restaurante aí, ó, peça. Se não tiver, né, procure conhecer. Tem site? O seu tem site?
Tem.
É o quê?
Vilatriaca.com.br.
Vilatriaca. Vila com dois L's?
Vila com dois L's,
Triaca com dois C's.
.com.br. E o vinícolabrasilha.com.br também, que a gente faz parte também, né?
Ah, legal, bacana. Cara, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Foi muito legal, foi muito bacana. O programa bem descontraído.
Ah, obrigado.
Né? E agradecendo aí a correria que vocês estão aí, poder dar uma passadinha aqui para bater um papo com o Luciano.
Nós que agradecemos, né, Sérgio?
Sim, foi um prazer. E eu ainda eu trouxe o Ronaldo para poder valorizar a minha presença. Entendeu?
Ele é muito modesto. Ele é muito modesto.
Ó, o Ronaldo é um cara muito conhecido, mas sim. Eu vou fazer um mexão para você aqui. Eu mandei para muita gente. Muita gente te conhece, cara. Não,
Sérgio.
Ninguém falou Sérgio Pires, não. Manda aí um abraço pro Sérgio.
Exatamente.
Eu tenho cinco filhas.
Leonardo, você
conhece? Só ela já faz um público aí.
É mesmo? Cinco? Cinco meninas?
São quatro meninas e um menino.
Ah, tá. Rapaz, aí é... Obrigado.
Eu que agradeço, Luciano.
A gente agradece.
Muito obrigado pela oportunidade.
Muito bom, obrigado. Né, Idovan?
Excelente, Luciano.
Verdade.
Cobre esse vinho que eu quero experimentar, tá?
Então, rapaz, vou ficar devendo, né? Mas comigo...
Não tem problema.
A dívida será cumprida, tá? A dívida será paga.
Vamos lá.
Ou lá ou aqui, tá? Prefiro vamos que vocês vão lá.
Muito melhor. Eu sou um andarilho, adoro estar no entorno da nossa capital, né? O Padef é um lugar... Até porque eu gosto muito de planta, né? Então lá tem aquela região ali da... Como é aquela região ali que vende as plantinhas ornamentais? Eu esqueci.
Jardim Botânico?
Não, ali perto do Padef. Que eu sempre vou com a minha esposa.
Hã? Rajadinha?
Rajadinha. Isso. Ela conhece a sua esposa. Rajadinha 1, Rajadinha 2.
Exato.
Então tem... Lá, meu irmão, aquilo é um paraíso, entendeu? Para quem gosta de... das suculentas e tudo mais. Dovan, podcast é Papo Firme, volta na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, e fique ligado, tá? Vocês aí no final de semana que vão retransmitir, divulga que está retransmitindo o programa, para as pessoas poderem curtir. Muitas rádios comunitárias retransmitem o nosso programa, a gente fica muito feliz, porque nós estamos divulgando nossa cidade, né? Tá bom, Idovan? Tá tudo bem com você, né, meu irmão?
Te espero semana que vem para mais uma quinta-feira. Se você fazer um programa temático, lembrando que quinta-feira que vem é dia do proctologista. Então te espero aqui com uma homenagem maravilhosa semana que vem, Luciano.
Tá aí, Idovan. Desafio dado, desafio aceito.
Eu só quero ver o que você vai degustar. Mas...
Não tem, esse não tem degustação. Ah, vamos lá, né? Esse não tem.
Vamos lá. A cerveja foi cerveja. Pinga, café.
Dovando. Rapaz, dá um pi aí, tá? O Dovan gosta de soltar essas piadinhas sempre no final do programa. Ele tem uma piadinha pronta pra tudo. Mas vamos falar, são coisas importantes. O câncer de próstata ainda mata muitos brasileiros por um preconceito bobo, tá certo? É, tem que ir um médico fazer a consulta, deixar tudo em dia, né? Tudo em dia. Tem que deixar tudo em dia. Vambora. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Grande abraço e até a próxima quinta-feira com mais um podcast É Papo Firme. Domingo te espero na Rádio Atividade FM, a primeira sertaneja do Brasil. Beijão. Um beijão pra vocês. Vambora. Vai, gente. Valeu.